Estamos um bocadinho atrasados porque há muitas comissões paralelas e tivemos que os seus deputados tiveram que acabar outras audiências para se deslocar para esta. Este tipo de audiência tem um formato pré-definido. Os peticionários da audiência têm 10 minutos para apresentar as razões pelas quais pediram a audiência. Após esse período de 10 minutos, que eu pedia que cumprissem com o tempo, porque senão começamos a atrasar outras audiências que temos pendentes, passarei a palavra aos representantes dos parlamentares. Neste momento temos o Sr. Deputado Paulo Rios, do PSD, o Sr. Deputado Hugo Costa, do PS, o Sr. Deputado Adelaide Amaral, que além de deputado pelo CDS é o Presidente da Comissão de Economia, a Sra. Deputada Elisa Apolónia dos Verdes e os seus deputados Heitor de Sousa e Ernesto Ferraz do Bloco de Esquerda. E, portanto, sem mais demora, passava a palavra aos seus representantes da Associação Bajouquense para o Desenvolvimento. Tem ali o tempo, portanto, para controlarem, tem ali o tempo.
Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade para nos receber. Chamo-me Fátima Fernandes, sou Presidente da Associação Bajouquense para o Desenvolvimento. A nossa associação tem por objetivo a defesa do património, cultura e ambiente. Mediante estes objetivos, fomos confrontados com um contrato de exploração de gás e petróleo na freguesia da Bajouca, dentro das populações. É neste sentido que nós pretendemos colocar aqui algumas questões para percebermos o que é que poderá justificar esta situação. Passo a palavra à Ruth Cabecinhas, moradora da Freguesia da Bajouca e membro da Comissão de Defesa Ambiental da Associação.
Quem passa a palavra sou eu. Portanto...
muito obrigada.
Podes falar.
Então, boa tarde a todos. Antes de mais, eu quando me deparei com este contrato, fui ler o contrato. A economia não é a minha área, sou leiga no assunto, mas como leiga facilmente percebi que era um contrato danoso para o meu país. E enquanto é o meu dever cívico defender o meu país e os interesses do meu país. O que é que eu tenho aqui para vos apresentar? Alguns dados económicos que justificam o falhanço deste contrato. Passo a citar então alguns dados, então algumas contas que fizemos. No artigo 2º do contrato celebrado entre o Estado português e a Austrália, podemos ver no ponto 1 que no primeiro ano a empresa contava fazer um investimento de 50 mil euros. Este primeiro ano data de 2016. 2017, 75 mil euros. Terceiro ano, só para 100 mil euros. Nestes primeiros 3 anos eram os anos de preparação para o tal furo. O quarto ano, 2019, tem o furo a realizar na Bajouca, que terá um custo estimado de cerca de 2 milhões de euros. Até 2023, contam fazer mais 4 furos, cada um com o mesmo custo de 2 milhões de euros. Então, somando esta estimativa do investimento a realizar pela Australis, teremos um total de pouco mais de 10 milhões de euros investidos. Dinheiro este que servirá para pagar todos os trabalhos a realizar, rendas e contrapartidas a pagar ao Estado. Das rendas sobre a área de concessão, que são cerca de 1.266 km², podemos concluir que a empresa pagará o seguinte ao Estado. 3 anos a 15 euros o quilómetro quadrado, peço perdão, o que dá mais ou menos não chega a 57 mil euros. Depois passamos a 5 anos a 30 euros o quilómetro quadrado, sendo que no 4º ano a concessionária vai suprimir pelo menos 50% da área de concessão. Ou seja, no máximo teremos um retorno de não chega a 95 mil euros. Passamos depois aos anos de produção. Nos anos de produção, a empresa pagará cerca de 100 euros o quilómetro quadrado, mas a área será o limite do terreno dos furos de produção. E neste caso, na área da Bajouca, nós temos 0,68 km², 6.800 m², ou seja, de renda o Estado receberia aproximadamente 68 euros ao ano pelo furo da Bajouca. Se somarmos mais 4 furos, que estão previstos para os anos seguintes, poderemos ter um retorno da fase de exploração de cerca de 340 euros durante 25 anos pelos 5 furos, o que dá cerca de 8.500 euros pelos 25 anos de exploração para os 5 furos. Depois passamos ao artigo 19º, em que surgem as contrapartidas para o Estado. No primeiro ano, a Austrália estará de pagar 32 mil euros, no segundo e terceiro anos terá de pagar 38.500 euros e do quarto até o oitavo ano, 15 mil euros ao ano. Estes 15 mil euros serão pagos à então Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis ou Direção-Geral de Energia e Geologia. O que faz um total de 169 mil euros. Estes serão, na melhor das hipóteses, os valores que a empresa pagará ao Estado português, se tudo correr bem e furarem os 5 furos como querem fazer. Ou seja, irão dar entrada nos cofres do Estado português cerca de, não chega a 330 mil euros. Não chega a 330 mil euros. Para deixarem a Austrália furarem, fazerem 5 furos no meio das populações e levarem todo o produto que de lá retirarem durante pelo menos 25 anos, com a possibilidade deste prazo ser alargado por mais 15 anos, ou seja, durante 40 anos. Ou seja, a Austrália irá aumentar a sua já enorme fortuna por um custo demasiado baixo e demasiado elevado para as populações que vão sofrer com estas explorações. Passando ao ponto 7 do artigo 4º do contrato, diz o seguinte: a concessionária pode dispor livremente do petróleo por si produzido, exceto nas situações especiais previstas no artigo 72 do Decreto-Lei 109 de 94. Artigo este em que consta o seguinte: o Estado, mediante resolução do Conselho de Ministros, poderá requisitar, em caso de guerra ou emergência, a totalidade ou parte do petróleo produzido pelas concessionárias, com vista a assegurar a satisfação das necessidades estratégicas do país. Nas situações referidas no número anterior, a concessionária será compensada pelo Estado mediante o pagamento do preço na altura praticado nos mercados internacionais para produtos de características semelhantes. Ou seja, todo o produto retirado do solo será a propriedade da Austrália, salvo em casos excepcionais, como os de guerra ou de emergência nacional. Mas não nos podemos esquecer que o Estado português terá que pagar o valor exigido pela companhia. Como se não bastasse este já ser um péssimo negócio em termos económicos, a empresa só terá de pagar royalties baixíssimos de 3, 6 e 8%, consoante a rentabilidade da produção, quando, após recuperar os custos de pesquisa e desenvolvimento dos campos petrolíferos e após descontar os custos operacionais de produção, tal como se pode ler no ponto 2 do mesmo artigo 19º. A nossa questão é: com valores tão irrisórios em termos de benefícios para o Estado português, justifica colocar em causa a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida não só daquelas populações, mas a qualidade de vida ambiental? Para mais, numa altura em que se aumentam os impostos petrolíferos, com vista a que nós reduzamos cada vez mais a nossa pegada ecológica.
Obrigada. Passaria então agora a palavra aos representantes dos grupos parlamentares para efetuar questões. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os meus colegas aqui presentes e cumprimento também os representantes desta associação, especialmente a Dona Fátima Fernandes e Ruth Cabecinhas, que foram os que tiveram a intervenção. E dizer-vos o seguinte: primeiro, fazer aqui o registro de que, apesar de tudo, ainda bem que é possível, e é assim que também se faz a democracia, é possível estarem no Parlamento, é possível, não tem que ser 400 mil pessoas, é uma associação, o assunto é um assunto sério, foi possível marcar este tempo útil e estarmos aqui todos. Antes de mais nada, em sinal de respeito pela Assembleia, por a vossa associação e pelos vossos propósitos, e obrigado por nos terem exposto esta questão, que obviamente me levanta aqui algumas dúvidas, e por isso é que também decorre esta audição. E as questões que gostava de colocar são as seguintes. Nós não temos dúvidas que nós vivemos constantemente neste conflito entre o interesse económico, o interesse do país, o interesse das populações e o interesse ambiental, e podemos discutir até que ponto é que é um bom negócio, embora, sejamos dois francos, nem que fosse 10 vezes este valor, os senhores estariam contra. E, portanto, vou tentar levar o assunto para onde ele realmente interessa, que é que nem que eles pagassem 1 milhão, 10 milhões ou 30 milhões, isto rebenta com a vossa vida, aparentemente. É isso que eu queria perceber. Portanto, colocando de lado a questão económica, a questão ambiental. Eu gostava de perceber um pouco melhor. Falou em 5 furos que afetam diretamente as populações. Eu estava a perceber um bocadinho melhor em que é. Ou seja, olha, o furo é aberto a 200 metros, a 400 metros da escola, é no meio da... Mas eu não sei isso, percebe? Eu não sei isso, percebe? Ou seja, o que é, qual é o impacto daquilo que nós estudamos, isto é assim, o impacto do ar, o impacto da mobilidade, o impacto sobre as indústrias de lá, o impacto sobre as escolas, eu não sei, por isso pergunto que é, qual é o impacto real sobre a vossa vida. A vida comum. Segundo, perguntar se foram em algum momento auscultados, ouvidos, se tentaram intervir no processo de reflexão que conduziu a este processo, a esta conclusão, se alguma vez foram ouvidos, qual é a posição também da autarquia, seja freguesia, seja município, sobre esta matéria, se eles concordam convosco, qual é a posição deles também, perceber isso, e também, se quiserem ajudar, em que ponto é que está o cumprimento deste contrato? Falou no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, o contrato está, pelo que eu percebi, está no segundo ano. Ou seja, está numa fase ainda de prospeção, certo?
Está.
É, ok. Pronto. É isso também que queria perceber, em que fase é que está e qual é, neste momento, o impacto, se é que existe, que vocês sentem no terreno. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa.
Sr. Coordenador, Sr. Presidente da Mesa, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, num primeiro momento, a Associação, por se dirigirem à Assembleia da República, também pelo facto de, ainda em tempo útil, de alguns projetos de resolução virem a ser discutidos, estarem aqui presentes até para permitirem os grupos parlamentares terem uma melhor decisão. Em primeiro lugar, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende uma possível descarbonização, que não... deixar de apostar nos hidrocarbonetos e nos gases, no petróleo, como caminho da própria energia, e são conhecidas estas posições, até pelos acordos internacionais assinados, pelo Plano Nacional de Energia e Clima, e obviamente temos esta matéria. Paralelamente temos os contratos assinados pelo Estado português. Uma ou duas perguntas que nós gostaríamos de deixar. Dizer que... perguntar o que é que já se está no terreno, o que é que sentem no terreno, o que é que não sentem no terreno. É importante também compreendermos isso. E até pelo pouco número de assinaturas, subscrições, qual é que é realmente o impacto na população, como é que a população está a reagir a estas no dia-a-dia, está a reagir a isto, se a população tem consciência dos riscos, não tem consciência dos riscos, o que é que a população diz. É para nós também... é muito importante compreendermos isso. E depois dizer que, obviamente, que para nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer no contexto da Comissão de Economia, quer também ser que os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Leiria têm manifestado e têm preocupação em acompanhar o tema, e certamente vamos continuar a acompanhar este tema, e também no passado já o fizemos, e também na discussão destes projetos de resolução que vão ser discutidos amanhã em Comissão e posteriormente votados. Também, com base nas informações que nos foram dadas, que vocês nos estão também vão dar, também permitir-nos a tomar as melhores decisões nessa votação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, a Sra. Dona Maria Fátima Domingos Fernandes e na pessoa dela, toda a freguesia de Bajoca, a todos os residentes. Dizer que... já foi dito, eu queria cumprimentar-vos e dizer que fizemos um esforço para vos ouvir, por respeito às iniciativas que valorizamos no CDS das populações. Acho que é assim que a democracia funciona. As pessoas têm que se organizar e defender os seus direitos. Mas, dito isto e cumprimentando e fazendo um esforço para estar aqui presente, porque discutimos amanhã os projetos de resolução, dizer que pensamos todos, há um largo consenso sobre se deve ou não se deve explorar. E há menos consenso se deve ou não se deve saber o que temos. Da parte do CDS, nós entendemos que o país precisa de saber que recursos tem, que riquezas tem. É um país normal, quer saber. Todos os outros países quiseram saber E há países que não só sabem como exploram. Aliás, vejo que todos usam telemóveis e os telemóveis usam todos lítio. Vejo que há economias que são assentes na exploração de hidrocarbonetos, nomeadamente petróleos, e que são eles que nos permitem avanços na nossa vida. Ainda agora temos o caso de uma vacina que só existe nos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos é muito assente na exploração dos petróleos. Eu venho agora de Angola, funciona assim, mas os países da África, todos eles. E, portanto, se é normal sabermos o que é que temos, ainda por cima estamos a falar de riquezas que são, não são de uma região nem de um grupo de pessoas, são do Estado. As riquezas subsolo são do Estado, são de todos nós. E por isso nós somos favoráveis a que se saiba o que é que existe. Outra questão é, devemos ou não devemos explorar. E para sabermos o que é que existe, nós também entendemos que isso tem que ser feito com respeito pelo ambiente e pelas regras da República. E por isso que a minha colega e amiga Elisa Apolónio, julgo que se não me falha a memória, uns tempos atrás tinha proposto que mesmo a fase de exploração devia ter estudos de impacto ambiental, de pesquisa, ou seja, ir muito mais longe. Depois chegamos, se nessa pesquisa era muito intrusiva no ambiente, se era só um furo, se era com fracking, se causava danos, não causava, e a doutrina diverge. E isso, a minha primeira pergunta é, nessa fase de pesquisa, que danos, como é que isso foi feito, foram contactados, foram avisados, foram informados, que danos causou? Porque se, por um lado, nós entendemos que é possível hoje, com as novas tecnologias, fazer pesquisa e dizer, olha, vocês reserva de gás e de petróleo, que justificam a exploração, não justificam, mas a decisão depois é nossa. E discutimos aqui muito no Parlamento e quisemos todos dizer que são duas fases separadas. Que nós podemos saber o que é que há, mas depois podemos entender os danos no ambiente, nas poluções são tais que nós não queremos explorar. Ou queremos explorar e passamos para a segunda fase, que é como é que nós então, como é que a freguesia da Bajoca contribui para o benefício nacional, e como é que ela é ressarcida e como é que ela é compensada disso. Porque estão a contribuir para o objetivo nacional. Eu ainda na semana passada fui a São João da Pesqueira e cheguei lá e não consegui andar porque tinha um nevoeiro cerrado. E dizem-me que é assim há meses e que vai afetar a produção de vinho e o ambiente. E aquela gente paga com alterações ambientais e climáticas as barragens que estão lá para nós todos termos energia, podíamos todos não ter energia, e os senhores, muitos não se lembraram que os desgraçados da Pesqueira, para terem luz em casa, os senhores sofrem imenso com a barragem. E não são ressarcidos de nada. Portanto, estas coisas têm sempre custos, têm que ser aceitáveis e razoáveis. E, portanto, eu não discordo dos números, mas falta aqui pôr a economia que gera para o país. Sou pena dos países que produzirem petróleo não são todos pobres, portanto, é sinal que os benefícios não se resumem ao que se paga para a prospeção. Depois há os impostos dos empregos criados, os impostos que o Estado cobra sobre os lucros das empresas, etc, etc. Ou seja, o benefício é muito mais para além do que aqui pôs. E, portanto, como ainda não estamos nessa fase, só estamos a tentar adivinhar o futuro, e eu sei que o futuro já não é o que era, aquilo que existe no terreno quer saber o que é que é. E queria saber se nesta fase em que o Estado decidiu, e foi o Estado, não foi sequer a Câmara Municipal, nem ninguém dali, foi o Estado que decidiu, numa lei aprovada na Assembleia da República, e o mesmo respeito que eu tenho pelos cidadãos, acho que todos os senhores respeitam as leis da Assembleia da República, foi que o Estado quer saber o que é que existe e fez, deu autorização às empresas, as empresas não chegaram lá e de modo próprio fizeram, o Estado fez esse acordo, as leis foram votadas aqui, para pesquisar e dizer o que é que há. Essa parte eu concordo, e essa parte discordo geralmente de vossas excelências, porque eu acho que nós temos que saber o que é que há, se for na vossa frase ou noutra, não sei. A fase da exploração, acho que ela não está em cima da mesa. Não vejo ainda, e acreditem que eu sei do que falo, porque eu sou de Viseu e tenho lá as minas de urânio, e vejo todas as semanas aparecer amigos com cancro e outras pessoas. E também não, e por isso é que eu acho, mas o país teve, por interesse nacional, também na altura necessidade de explorar aquelas minas. E deve agora, e todos nós beneficiamos com isso. Mas abandonamos aquela gente. Agora é preciso que o Orçamento de Estado apoie aquela gente. E, portanto, dizer-vos que, como nós estamos na fase de exploração, eu gostava de saber que movimentos é que já fizeram, que respostas tiveram do Governo, das autarquias, da Junta de Freguesia, porque a nossa lógica tem sido sempre esta, e com isto termino. Pesquisar, sim, desde que não traga impactos e desde que o custo-benefício seja aceitável, explorar, permitam que depois a gente, numa fase de posterior, tome a decisão. E essa decisão tem que envolver a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e a Assembleia da República. Acho que ainda não estamos nessa fase, portanto ainda estamos só numa fase de mera pesquisa e de mera avaliação do que é que há. E isso eu gostava de saber, que uma vez que se constituíram como associação, se esse processo da parte do governo e da parte da autarquia tem sido, porque eu te pergunto isso porquê, porque tenho encontrado alguns sítios onde vos dá razão. As autarquias, as juntas, as populações são normalmente ignoradas e ninguém lhes explica nada. E, portanto, se esse é o caso, é inaceitável. Se foram informados, e é apenas uma opinião, que discordam desta exploração, obviamente aí eu respeitarei, mas nessa matéria tenho uma visão ligeiramente diferente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Heloísa Apolónio.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigada, então. Eu quero, em primeiro lugar, em nome do Partido Ecologista dos Verdes, começar por saudar a Associação Bajuquense para o Desenvolvimento. Julgo que a intervenção inicial foi bastante esclarecedora sobre aquilo que está em causa e sobre as preocupações que trazem à Assembleia da República. E eu gostava, talvez, de começar por dizer o seguinte. Existem alguns mitos, que eu acho que são mitos propositadamente construídos a propósito desta questão da pesquisa e da exploração de hidrocarbonetos, que vimos em vários locais do país e, portanto, vimos aqui também em concreto. Um desses mitos é de que, se se encontrar petróleo ou gás, esse petróleo ou gás é do Estado. E, portanto, isso é muito bom, tendo em conta a dependência que ainda temos destes hidrocarbonetos. Não é verdade. Esses hidrocarbonetos a serem encontrados são verdadeiramente da empresa. E, portanto, quem beneficia com esse negócio é a Austrália, é a empresa, e, portanto, não há dúvida de que estamos aqui perante um negócio chorudo. Por outro lado, há sempre aquela perspectiva de que, mesmo que não seja do Estado, o Estado vai enriquecer brutalmente, pois nós temos petróleo no país, ou gás, se que o encontrarmos, isto vai ser, para as contas do Estado, uma coisa absolutamente brutal. Não é verdade, e eu escuso-me de fazer outros comentários, porque acho que a intervenção inicial foi de tal forma esclarecedora relativamente a esta matéria, que não vale a pena estarmos a cavalgar, digamos assim, neste mito que é absolutamente falso. Por outro lado, um outro mito é aquele que o Sr. Deputado Helder Amaral agarrou, que é assim, há aqui duas coisas completamente distintas. Nós temos uma fase de pesquisa e é muito importante nós sabermos os recursos que temos. E depois temos outra fase de exploração, ignorando que estes contratos são todos eles título único para pesquisa e a exploração. Depois vai-me dizer assim, ah, está bem, mas se chegar à exploração, depois faz-se um estudo de avaliação de impacto ambiental. Ah, pois é, mas nós sabemos como é que estas coisas são. Não há uma autorização para pesquisa e uma autorização para exploração. Não é isso. E depois o que é acontece? Aquilo que normalmente acontece no país, que é os estudos de impacto, a avaliação de impacto ambiental, ficar condicionada àquilo que está mais do que acordado num contrato escrito e, portanto, absolutamente, de uma forma absolutamente lesiva para o Estado. Agora, diz-se assim, a empresa não é altruísta. A empresa não vai ajudar o Estado para dizer assim, ah, vamos lá ajudar o Estado português a ver que recursos é que eles têm para eles ficarem a conhecer os recursos. Não é disso que se trata. A empresa quer pesquisar porque quer explorar. É essa fase que a empresa quer chegar. Pronto. E é aqui que as coisas se complicam efetivamente. Porque depois aí temos que olhar para aquilo que poderíamos chamar o interesse nacional. E o que é que está verdadeiramente em causa para o nosso território, para a nossa população, para o nosso ambiente e para a qualidade de vida? E a verdade é que nós não podemos ignorar o seguinte. Está no discurso de toda a gente faz discursos lindíssimos sobre a questão da descarbonização. Agora entrou no léxico de toda a gente. Descarbonizar o país, esse é o futuro. É, não sei. E depois, a que propósito é que se temos esse objetivo da descarbonização, que eu acho que é de facto o objetivo que devemos ter, a que propósito é que nós andamos a ver se encontramos por cá petróleo ou gás natural? Qual é que é o objetivo? Então, é um objetivo completamente contraditório com aquele que se anuncia nos discursos. E, portanto, cá estamos nós, mais uma vez, a ver que os interesses económicos se sobrepõem claramente aos interesses ambientais e da promoção da qualidade de vida das populações. E isso é, de facto, preocupante. Ora, nós não podemos também ignorar que estas atividades trazem um risco associado que não é de desvalorizar. E, de facto, há risco de poluição, há risco de contaminação, há risco de derrame. E, portanto, as populações que residem, trabalham, fazem toda a sua vida em redor, digamos assim, do espaço, do local de exploração, são aquelas que estão naturalmente mais afetadas. Mas eu concordo com a senhora Ruth Cabecinhas, quando diz que isto não se trata apenas de um problema local. Trata-se, de facto, de um problema de âmbito nacional, porque são escolhas políticas, de facto, que estão em causa. Eu vou fazer duas perguntas concretas que visam fundamentalmente despertar aqui consciências, através da resposta. Eu gostava de saber quando é que foi assinado esse contrato, porque eu acho que é importante, face a algumas coisas que nós aqui já ouvimos. E nós, Verdes, consideramos que há matéria para suspender este contrato em função daquilo que nós podemos alegar como interesse público nacional. Por outro lado, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer era se consideram, da atividade que têm tido e do conhecimento que têm tido, se há de facto uma fortíssima oposição ao nível local a esta questão. Estamos a falar de populações e não só, de agentes económicos e, enfim, aquilo a que se costuma chamar as forças vivas da região, que são aquelas que de facto dinamizam a economia, a sociedade naquela região. E gostava também de saber, mas essa pergunta de alguma forma também já foi feita, que é que envolvimento, afinal, com uma coisa desta grandeza e com este impacto, afinal, que envolvimento é que foi solicitado à população? Na verdade, são os verdadeiros interessados nesta questão e deveriam contribuir, obviamente, para a decisão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Finalmente deu oportunidade de intervir nesta sessão, o que é bastante relevante. E eu queria começar por agradecer à Associação Bajoquense para o Desenvolvimento, a ABAD, a intervenção inicial e a solicitação que fizeram para serem recebidos em sede desta comissão no âmbito de um processo de discussão que já tem alguns meses aqui na Assembleia da República. Aliás, já tem duas sessões legislativas, porque em duas sessões legislativas houve oportunidade de discutir já por vários partidos projetos de resolução que visavam genericamente os que foram apresentados cancelar todos os projetos de exploração, prospeção e exploração de gás e de petróleo, mas noutras regiões, nomeadamente no Algarve e no Alentejo, no sudoeste alentejano. E, portanto, esta questão não é uma questão nova. É uma questão que, sobre ela, se constroem muitas argumentações, a maior parte delas pretendem justificar o injustificável, que é tentar convencer uma empresa privada que faz exploração, prospeção e exploração de petróleo em todo o mundo, que se encontrar petróleo, dá o petróleo ao povo, digamos ao país, não fica com ele. Torna um negócio, o negócio deles se torna de um momento para o outro um negócio humanitário, visando fins humanitários, que é proteger as populações e proteger o país. Isto só existe na cabeça de alguns partidos que andam a tentar fantasiar o processo de prospeção e de exploração de petróleo. Como foi dito na intervenção da Ruth Cabecinhas no início, ela, usando o contrato que está assinado e que foi assinado nas vésperas das últimas eleições legislativas, foi assinado nessa altura, e não é por acaso que foi assinado nessa altura, e não é por acaso que este contrato é uma vergonha, porque não teve estudo de impacto ambiental nenhum, foi assinado por ajuste direto, não houve concurso internacional sequer e foi feito nas vésperas das últimas eleições. Portanto, isto é um contrato ilegal, completamente. A única marca da legalidade é que foi assinado por um governo que ainda estava em funções, mas já estava em campanha eleitoral. Portanto, não me venham com conversas do género de foram consultados. Claro que as populações não foram consultadas, não houve estudo de impacto ambiental nenhum. Como é que foram consultadas? Isto foi por ajuste direto, que é um escândalo. Como é que um governo, PSD, CDS, se atreve a discutir esta questão, tentando tapar o sol com a peneira, como se as pessoas não soubessem o que é que tinha acontecido em 2015. Portanto, este contrato é uma vergonha, devia corar de vergonha o PSD e o CDS. PSD e o CDS. Porque estão, digamos, a querer ter aqui a fazer um discurso como se tivessem encontrado, digamos agora, a grande preocupação sobre a poluição e a descarbonização da economia, etc. Portanto, as vossas queixas, o vosso protesto é plenamente justificado por todas as razões, incluindo porque, do ponto de vista da precaução ambiental, das medidas de precaução ambiental e da audição prévia das populações, nada foi feito. Nada foi feito. E, portanto, o Estado português, este governo, tem todas as razões, se quisesse, de cancelar os contratos, porque estes contratos foram feitos violando a própria legislação ambiental que o anterior governo tinha aprovado. Violando essa mesma legislação ambiental. Portanto, há uma série de ilegalidades construídas aqui sobre algo que, na nossa opinião, não tem fundamento rigorosamente nenhum. E, como já aqui foi dito, eu só tenho pena que todos os partidos dessa Assembleia não tentem fazer passar a ideia de que um contrato de prospeção e de exploração de óleo pode ser dividido ao meio. Quer dizer, pode-se fazer um contrato de prospeção e depois faz-se um contrato de exploração. Isto não existe, de lado nenhum. Não existe. Porque isto faz parte do resto do negócio. A prospeção e a dimensão da prospeção faz parte do resto do negócio, que está associado à exploração do petróleo. Em lado nenhum no mundo, se fazem contratos apenas para prospeção de petróleo. Não há. Não existe. E, portanto, a Ruth Cabecinhas, na sua intervenção, que é excelente, demonstra à sociedade que o que a Australis Oil pretende fazer é dar assim umas migalhas e tal, umas coisas, só para tapar o sol com a peneira, só para dizer que não paga nada, em termos de royalties ou em termos de rendas da superfície. De facto, os números que a Associação ABAD deu aqui, como fundamentando a sua posição de um contrato ruinoso, confirmam e são confirmados por quem já consultou os contratos de exploração que estão em vigor, porque isto é o que está rigorosamente no contrato de exploração. A questão dos impactos. A questão dos impactos é uma coisa que, para a Australia Oil, é completamente secundária. Porque há aqui partidos que dizem que é preciso saber o que é que está na prospeção nos terrenos. Isso é uma falsa questão, porque já se sabe que ali há gás. Não se sabe a dimensão do que existe, mas que há, sabe-se. Também se sabe que há uma série de depósitos de lítio no país. Eles estão mapeados. O campo de exploração no campo da Batalha de Pombal, da Bacia Lusitânia, está mapeado. Portanto, sabe-se qual é a zona onde existem os poços. E, aliás, no Distrito de Leiria, há várias zonas onde já se fizeram uma série de furos para as mesmas campos de exploração que agora estão em causa. Portanto, aqui não se trata de saber se há. Há. O problema político, e que a Ruth disse e bem na sua intervenção, é qual é o modelo energético para o qual nós estamos a trabalhar. Qual é o modelo de energia que nós queremos para o mundo não rebentar com o aumento da temperatura fruto do uso intensivo de hidrocarbonetos, da exploração de hidrocarbonetos e fruto do modelo de consumo e de energia que assenta na exploração do petróleo. Nós, Bloco de Esquerda, não queremos esse modelo. Queremos acabar com esse modelo mesmo. E achamos que 85% das reservas que existem de petróleo no planeta devem ficar debaixo da terra, não devem ser exploradas. 85%, porque ainda há 85% de reservas. E que esse é o único caminho para nós podermos combater com sucesso, ou pelo menos acreditar que é possível combater com sucesso, as alterações climáticas e o aumento de médio da temperatura do planeta. Portanto, o nosso projeto de resolução foi chumbado pelos votos contra do PS, do PSD, do CDS e do PCP, e do PCP votou contra os nossos projetos de resolução, visavam a suspensão dos contratos de exploração e o seu cancelamento posterior. Portanto, suspensão no ponto imediato, cancelamento no ponto seguinte. O projeto de resolução que foi aprovado, o único que foi aprovado na Assembleia da República, foi dos Verdes, que tem em tese o mesmo objetivo político, mudar, digamos, a agulha do ponto de vista do modelo de produção energético e de consumo, mas é um projeto de resolução bastante simpático para o Governo, porque diz, bem, o Governo deve fazer todos os esforços para levar ao cancelamento da exploração das reservas de exploração de gás e de petróleo na região centro. Este projeto de resolução já foi votado e aprovado na Assembleia da República no dia 18 de dezembro de 2018 e até agora que se saiba, o Governo não fez rigorosamente nada do que a Assembleia da República recomendou. Portanto, foi neste caso uma posição política da Assembleia da República que é importante que exista, mas do ponto de vista prático não resultou em nada. Nós vamos continuar com base nesta audiência da Associação Bajoquense para o Desenvolvimento, continuar a batermos para que este contrato seja cancelado e todos os contratos de prospeção ou ideias sequer de prospeção de exploração de petróleo em Portugal, seja na Portugal continental, seja nas ilhas, sejam pura e simplesmente cancelados.
Sr. Deputado, não é usual haver uma segunda ronda.
Mas eu esqueci-me de uma pergunta que decorre das intervenções, é fundamental para a minha tomada de posição, não vou responder, não estou em campanha política, sou lá para agosto, e tem a ver com a intervenção da senhora Ruth Cabecinhas e a intervenção dos meus colegas, que é pergunta simples, para nós é importante. Essa vossa posição é só porque existem uns piratas privados que não trazem retorno, ou se for uma empresa pública, se for o Estado a explorar, os senhores mudam de posição? E se essa vossa posição se mantém independentemente de reservas, da dimensão das mesmas? Ou seja, vocês estão contra, seja privado, público, grande, pequeno, ou se ponderam um momento em que vamos lá ver o que é e vamos lá ver o que é que se pode negociar para depois decidirem o que é para fazer ou não?
Obrigado, Sr. Deputado, para responderem, comentarem as intervenções dos grupos parlamentares, passaria a palavra aos representantes da Associação Bajoquense para o Desenvolvimento.
Duas questões, se me permita. Quanto tempo temos para responder? 10, 15 minutos. E se posso indicar quem vai responder às questões? Pronto, então, uma primeira apreciação feita por mim, quanto às questões colocadas pelo Sr. Presidente da Comissão, Dr. Hélder Amaral. Depois, sobre as questões do impacto ambiental e do modelo energético, o João Costa. A questão da posição das entidades ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Bajoca, Sr. Pedro Pedrosa. E movimento oposicionista a esta atividade, o Tiago Gil, do Movimento do Centro.
Quem é que começa?
Eu começo, se me permitem. Senhor Presidente da Comissão, a questão que nos coloca aqui, e começava pela última questão. A nossa posição não está relacionada com o facto de ser uma empresa privada ou de ser uma empresa pública. A nossa questão baseia-se no seguinte: nós estamos a caminhar para a descarbonização. Nós temos de o fazer muito brevemente. Nós temos alternativas. Temos o vento, o sol, a energia geotérmica, temos o mar, temos muita coisa. Isto é uma questão económica, é uma questão de saber onde é que nós vamos investir. Nós vamos investir, continuar a investir na energia fóssil, ou vamos, de uma vez por todas, investir os nossos capitais em energias alternativas? Dizem muito bem que todos nós temos telemóveis, todos nós consumimos gasóleo ou o combustível fóssil para vir para aqui. A questão é, neste momento não temos alternativas. Por outro lado, as explorações estritamente necessárias têm de ser sustentáveis. Depois, nós temos um compromisso com, que foi assumido no Acordo de Paris, em que não pode ocorrer o início de mais explorações. Portanto, porquê estas? Depois, outra questão económica, local ou nacional. Esta questão da exploração traz benefício apenas a uma parte, à empresa que o vai explorar. Não vai haver desenvolvimento económico, não vai haver criação de postos de trabalho. Porquê? A presença no campo para a prospeção é de cerca de 2 meses. As pessoas que vêm são altamente especializadas. Não há um trabalhador português que reside em Portugal, pode não ser português, mas que reside em Portugal. Eles vamos servir meia dúzia de refeições no restaurante, vamos alugar uma casa, isso é desenvolvimento económico. Portanto, o que vai ser feito em termos de economia local? A única coisa que pode ser feita é numa empresa de terraplanagem. Mais nada. E foi uma cerca, uma cerca simples. Mais nada. Portanto, estas são as questões que nós avaliamos em termos económicos. Não há desenvolvimento económico, nem na localidade, nem no país. E a Australis está no contrato. A Austrália só é obrigada a vender o nosso gás, porque se ele ficar em Portugal, o contrato diz que nós lhe temos de pagar, em caso de uma guerra ou de um conflito, de uma situação de emergência. E pronto, e então mais uma outra questão económica. O gás vai baixar, os portugueses vão ter o gás mais barato, as populações locais vão ter gás natural? Não. E com isto eu passava, terminava.
Passaria a palavra.
E seria então a questão ambiental, se
muito
permitisse.
O meu nome é João Costa, obrigado. Senhor Presidente e senhores deputados. Procurando responder às questões, todas elas colocadas, também em fila e por ordem, eu começaria por dizer o seguinte, e começando pelo fim, se for público, nós equacionamos a opção, e para substanciar um bocadinho a posição que a Presidente da Associação teve, o que está em causa não é a exploração de recursos, nem ao público ou privado, nem ao lucro ou prejuízo, é o contrato, é este tema exatamente ali, é esta exploração em Leiria. Em termos de impacto, eu quero recordar que Leiria não é estranha nem é alheia a este tipo de situações. Nós há mais de 50 anos atrás fizemos uma cimenteira limítrofe na cidade e, portanto, conhecemos o impacto na saúde que teve em familiares e outros leirienses. Nós ainda temos o principal rio da cidade e recursos hídricos a lidarem com o impacto da economia das suinicultoras, que, como compreendem, tem um impacto bastante significativo na região e continua por ser resolvido. E como se isto tudo não fosse suficiente, recentemente perdemos literalmente o pulmão do país, que, como também sabe, estava muito perto do local desta exploração. O que é que eu lhe posso dizer, garantir, em termos de impacto, e focando-me agora um bocadinho na primeira intervenção? É impossível este tipo de exploração não ter um impacto no ar, no solo, na água. É impossível. Nós temos isto por adquiridos, promotores, estados, reguladores, sabemos isto. Aquilo que nós ainda não sabemos em 2019 é a dimensão deste impacto. E é isto que resulta de toda a documentação que tem a Comissão Europeia e todos os Estados Europeus. Aliás, eu recordo a título de exemplo, os Estados Unidos travam a iniciativa do Shell quando ameaçam pôr em causa a água potável de Nova Iorque. Foi aqui que se caiu um bocadinho na seriedade da questão. Pronto, o Canadá entra com uma legislação bastante inovadora e foi um modelo económico que funcionou há uma década, hoje já não funciona. O Canadá acabou por proibir em 4 províncias, o norte da Europa não tem dúvida, é encerrar, diminuir ou afastar. Nós estamos no centro de uma população, portanto, é impossível não haver um impacto, como lhe disse, nas pessoas, nos animais, na natureza, na água, no ar. É impossível. Aliás, chegamos ao ridículo perante esta resistência da população. A empresa toma a iniciativa de estar presente para prestar um esclarecimento e chegamos ao ridículo do CEO de uma empresa com esta dimensão nem sequer conseguir quantificar o impacto que tem no ruído. Portanto, para um CEO de uma empresa, não é um técnico, nem é um português, nem é um... Para ele não conseguir garantir o nível de poluição que isto vai ter no ruído, que estamos a falar de 20, 50 metros de casas do centro de uma população, temos mais ou menos a noção daquilo com que lidamos. E eu quero recordar uma coisa. A DGES, como muitos promotores neste país, tem perfeitamente mapeado os recursos privados e públicos, perfeitamente mapeados os recursos. Aquilo que nós sabemos, e de resto dito também pelo promotor, nós não sabemos, não dito por estas palavras, nós não sabemos é o quão sujo vai ser o processo de exploração económico nesta unidade. E isto porquê? Porque aquele modelo económico vai ter que dar um valor. E para este modelo económico dar aquele valor, nós podemos estar a fazer o furo em Leiria, ou noutra zona, ou com recurso a outros meios, e portanto ter um impacto ainda mais significativo. Isto de resto tudo assumido pela empresa que foi fazer a apresentação. E eu recordo que é muito importante percebermos que, como não temos a noção do impacto, também não conseguimos balizar, e portanto nós estamos a falar de um contrato de Leiria, que está no norte de Leiria, e que facilmente abrange também o distrito tem um impacto também no sul do distrito de Coimbra, já para não falar, estamos a falar de um momento inicial no tempo, não estamos a falar depois de uma consequência. E em termos de, que também me cumpre dizer isto, até porque fiz parte desta iniciativa, a mobilização que existe no local, para os senhores terem uma noção, isto começa com um pedido simples, administrativo, junto à Câmara Municipal de Leiria, que vai à votação e que é aprovado por unanimidade. Portanto, em Leiria são poder, Partido Socialista, oposição, Partido Social Democrata, foi unânime. A Assembleia Municipal não está desperta e depois surge um conjunto de questões, primeiramente junto à Junta de Freguesia, da empresa e etc. Hoje, metade das freguesias, das Assembleias de Freguesia do Conselho de Leiria, para não falar de Assembleias de Freguesia, Assembleias Municipais de Conselhos Limítrofes, têm tomado uma posição pública favorável, em solidariedade para com a população, primeiramente a população da Bajoca, porque são os primeiros afetados, e a tendência é naturalmente continuar, até voltarmos à Assembleia Municipal, onde pretendemos que seja unânime, exatamente no sentido contrário. O Executivo da Câmara Municipal...
Atenção ao tempo.
Sim. O Executivo da Câmara Municipal, entretanto, também aprovou uma moção, que vale o que vale, que terá que ter alguma consequência, mas o Presidente da Câmara e os senhores vereadores já perceberam que há, de facto, um impacto. Isto não se limita a descarbonizar ou a não explorar recursos. E, portanto, a tendência é que, depois da Assembleia Municipal, regresse, acreditamos nós, à Assembleia da República, se, entretanto, a empresa não desistir, porque também existe isto. No terreno, os senhores não conhecem, mas existe uma grande instabilidade sobretudo da parte da população. A empresa, a primeira vez que esteve presente no local, foi difícil assegurar condições de segurança. E, portanto, quando falamos em lei e Assembleia da República e democracia, também nos levamos a questionar isto, quando temos de avaliar a tranquilidade com que as pessoas estão dispostas a ouvir um terceiro. Terminava dizendo, eu percebo um bocadinho de energia, e eu percebo que o mundo hoje não vive sem explorar recursos fósseis, e deu o exemplo e bem das baterias. A Fátima disse mal, eu vim de elétrico para aqui. A questão não é barragens, umas bem feitas, outras mal feitas. A questão não é, nós estamos on, não entenda isto como uma luta de alterações climáticas ou de não exploração cega de recursos. Mas nós temos que ser, tem que haver uma sanidade mínima. O impacto que isto vai ter na vida destas pessoas é verdadeiramente dramático. E depois há uma economia por trás disto. Há uma economia em termos de saúde, há uma economia em termos de contrapartidas, há nada. E é só. Terminaria assim da pudesse.
Para continuar a resposta.
Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. Vou só falar da questão do envolvimento da população. Tal como já foi referido aqui, os contratos foram assinados nas vésperas de eleições e só foi do conhecimento público que em finais de 2000, em setembro, outubro de 2018, que os contratos iriam para a frente. Portanto, a partir de, isto demonstra que a população, as autarquias, o poder local, não foi informado, não foi envolvido. Como se isto não bastasse. A outra questão é que as sessões têm tido muita participação, as várias sessões de esclarecimento, tanto em Montredondo como em Bachoca, nas freguesias limítrofes, e dessa forma é demonstrado que a população está interessada em conhecer as consequências na sua vida. Que impactos é que tem para o seu dia-a-dia, quer agrícolas, quer na própria consumo de água, etc, etc. Desta forma, só para evidenciar que a informação, a questão da informação, não, as populações não têm sido devidamente esclarecidas em todo este processo. E isto assusta porque estamos agora em tempo de eleições, se calhar esta é uma altura ótima para ver esta questão discutida. Por outro lado, poderá também, podemos pensar em escadas de bastidores que, tal como foi evidenciado no outro contrato. E desta forma acho que é preciso mais esclarecimento para a população. Pronto, termino.
Sim, Sr. Deputado.
Eu acho que nós estamos aqui no âmbito de algum esclarecimento e eu não gostava que estas senhoras, estes senhores que vieram aqui hoje, saíssem daqui aqui focados relativamente aos procedimentos da Assembleia da República. Eu gostava de fazer um pequeno esclarecimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de dizer que os projetos de resolução que são apresentados na Assembleia da República são recomendações ao Governo. Ou seja, não impõem nada ao Governo, recomendam. São, contudo, extraordinariamente importantes porque tomam, são uma tomada de posição política de um órgão de soberania, que é a Assembleia da República, perante outro órgão de soberania, que é o Governo. E eu não gostava que ficasse aqui a ideia que se outro texto do projeto de resolução fosse aprovado, que o Governo teria feito diferente. Uma recomendação é uma recomendação. Contudo, tal como foi dito, nós julgamos que é uma tomada de posição importante. E já agora mesmo, só para esclarecer, que o projeto de resolução dos Verdes, que previu o cancelamento dos contratos de prospeção de hidrocarbonetos na Bacia Lusitânica, teve os votos favoráveis do PSD, do Bloco, do PCP, do PEV, do PAN e os votos contra do PS e do CDS-PP. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas julguei que era necessário este esclarecimento. Sr. Muito obrigado.
Sr. Representante da Associação.
Boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Desde já agradecer a forma como nos receberam aqui. Eu vou aqui só dar um pequeno esclarecimento. A Junta de Freguesia foi informada deste projeto para aí a 20 e qualquer coisa de setembro, que foi apresentado o projeto num hotel, como é conhecido, na zona de Leiria, onde foram convocados vários municípios, 12 câmaras municipais e duas juntas de freguesia, que eram as juntas de freguesia que estavam mais diretamente ligadas. Nós saímos lá quase em pânico, porque estávamos a ver que estávamos metidos aqui numa embrulhada, que não sabíamos por onde é que havíamos de pegar. Tomámos uma posição na Assembleia de Dezembro, temos apoiado o projeto, esta iniciativa que tem sido feita desta associação e de algumas associações, e estamos cá sempre ao lado da população, que é para isso que fomos eleitos. Estamos contra esta forma como as coisas têm decorrido. É claro que não sabemos o que é que isto vai dar, mas estamos cá para o que der e vier.
Obrigado, Sr. Presidente de Junta. Terminamos assim a nossa audição. Os parlamentares ficaram com essa informação adicional que vocês trouxeram cá à associação e, portanto, irão efetuar, obviamente, a sua avaliação política sobre essa matéria. Está bem? Boa tarde a todos e bom regresso.